A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, senhores ouvintes. Bem-vindos a mais uma emissão do programa Nossa Terra, uma produção da Direnor. Há 28 anos que levamos até si o melhor que a região tem para oferecer, com foco no Vale do Cávado, mostrando as suas tradições, usos e costumes e toda a identidade minhota que compõe esta nossa terra. Das 10 às 12 horas, como é habitual, num programa de informação com uma perspectiva positiva, trazemos assuntos variados e de interesse comum para as nossas gentes. Neste domingo trazemos até si a União de Freguesias de Marlim Sampaio, Panoias e Parada de Tibães, em Braga, que vamos hoje percorrer e conhecer melhor. Razões não faltam para ficar desse lado e juntar-se a nós nestas duas horas da nossa terra.
A nossa terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a União de Freguesias de Marlim Sampaio, Panoias e Parada de Tibães.
Com o apoio...
Junta de Freguesia de Marlim Sampaio, Panoias e Parada de Tibães.
Ideias aritméticas, publicidade. Experiência consolidada em soluções de comunicação visual e publicidade.
AutoGef. Há 30 anos a cuidar do seu automóvel. Alinhamentos, pneus novos e usados, banco de chapeiro, pintura em estufa, mecânica e serviços rápidos. AutoGef, na Rua da Presa, em Palmeira, junto à Ponte Velha de Prado.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Val do Cávado.
Antes de iniciarmos a nossa descoberta pela União de Freguesias de Marlim Sampaio, Panoias e Parada de Tibães, aproveitamos para partilhar consigo a celebração dos 175 anos do Asilo São José, instituição de referência do Conselho de Braga. Foi na passada terça-feira, dia 1, que o Asilo de São José comemorou a bonita idade de 175 anos. Fê-lo em sessão comemorativa, rodeado de amigos e parceiros, além da presença de inúmeras personalidades e entidades civis, políticas, religiosas e militares. Dentre os presentes, realce nomeadamente para a Senhora Secretária de Estado da Ação Social e Inclusão, Doutora Clara Marques Mendes, vereadores do município de Braga, João Rodrigues, Altino Bessa e Carla Sepúlveda, presidente da Junta de Freguesia de São Vicente, Daniel Pinto, presidente da CNIS, Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, Padre Lino Maia, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Braga, Dr. Bernardo Reis, e representantes da Universidade Católica, da Segurança Social, entre outros. A cerimónia serviu ainda para homenagear os funcionários com 15 e 25 anos de serviço na instituição. O A Nossa Terra esteve presente e escutou as palavras de satisfação do Presidente da Direção, Dr. José Luís Cunha, sobre o trabalho desenvolvido e a relevância dos recursos humanos na eficácia do serviço prestado.
A ideia é, de facto, proporcionar um dia diferente e que fuja um bocadinho da rotina a todas as pessoas que vivem e trabalham aqui. O caso dos funcionários, que efetivamente vão, cumprem com os seus deveres, mas que neste dia viram reconhecido o seu esforço ao lhes serem atribuído uma medalha de assiduidade, que vale a pena, porque é o seguinte, nós procuramos que o pessoal, que é um elemento fundamental numa estrutura destas, esteja mobilizado e se sinta realizado. A política desta direção é efetivamente essa. Nós, sempre que pudemos, testemunhamos aos nossos funcionários o reconhecimento que é o serviço, o serviço que eles prestam aqui, porque é muito difícil estar numa casa destas. Lidar com a morte, com a doença. Nós temos aqui várias pessoas acamadas, nós temos aqui pessoas que estão entubadas, nós temos aqui a prestar serviços quase de cuidados continuados, em que o pessoal tem que ter uma dedicação sem limite e fazer isso com aquele carinho e com aquela dedicação. E é por isso que nós procuramos, sempre que pudermos, recompensar e reconhecer aos nossos funcionários o mérito e a valia do trabalho deles, e porque é absolutamente fundamental.
O mesmo responsável partilhou ainda connosco algumas das suas preocupações para um futuro da instituição.
Vão ser muito difíceis os próximos anos, na medida em que são grandes as exigências de funcionamento destas instituições no que concerne à qualidade do serviço, de instalações e às exigências que a Segurança Social faz às próprias instituições. De modo que, enquanto não for revista a comparticipação que o Estado dá às instituições, cria-se uma situação deficitária que é de manutenção impossível. O Estado tem que rever, digamos assim, a política de apoio às IPSS. Porquê? Porque o aumento de custo de funcionamento da estrutura, que tem sido galopante, não é acompanhado pelas receitas, uma vez que as reformas dos utentes estão manifestamente baixas e não podem fazer face a esses aumentos. Por conseguinte, o Estado tem que rever, de facto, a sua política de apoio às IPSS, sob pena de chegar a uma altura em que não tem ninguém que queira tomar conta, porque as instituições podem suportar prejuízos um ano, dois anos. Chega uma altura em que tem que vender património, como está a acontecer connosco. Nós estamos a ter que vender património para conseguir equilibrar, mas a venda de património não dura sempre e não é infinita. Por conseguinte, tem que haver uma remodelação, e foi nesse sentido a minha intervenção, sabendo da vinda da Secretária de Estado, para que o Estado de facto alterasse um pouco essa situação.
O A Nossa Terra escutou também as palavras da senhora vereadora do município de Braga com o pelouro da ação social, doutora Carla Sepúlveda.
São 175 anos de bem-fazer, de uma instituição que é reconhecida pela cidade, pelo excelente trabalho que faz, e muito honra ao município termos instituições que, apesar de todas as dificuldades, se mantêm com esta jovialidade, e quando aqui entramos sentimos esta paz e esta, no fundo, este conforto e esta alegria por parte dos utentes. E para nós isto é o essencial, e o município estará sempre a par daquilo que for as necessidades das instituições, inclusivamente desta. Acabei de combinar vir fazer uma visita mais em pormenor aqui, passar uma tarde com os utentes, e vou honrar esse compromisso em breve.
E por fim estivemos ainda à conversa com a senhora Secretária de Estado da Ação Social e Inclusão, doutora Clara Marques Mendes, que deixou palavras de apreço e incentivo à obra desenvolvida pelo Asilo de São José.
É um gosto estar aqui hoje no aniversário do Asilo de São José, que é uma instituição que apoia muitas pessoas, sobretudo pessoas mais vulneráveis, e que tem tido um importante impacto na comunidade, no apoio às pessoas idosas, e portanto é um gosto estar aqui na representação do Governo, e sobretudo um gosto poder testemunhar a forma como estas pessoas estão devidamente acompanhadas, e também um reconhecimento do Governo, e é por isso que também cá estamos, um reconhecimento do Governo naquela que tem sido a sua parte no que diz respeito às instituições do setor social, designadamente com a comparticipação, permitindo que estas instituições tenham sustentabilidade, e portanto é um compromisso que queremos assumir, dizendo que este é um trabalho que continuamos a fazer em prol das pessoas que estas instituições acolhem e tão bem cuidam.
O A Nossa Terra deixa aqui expresso os parabéns por obra tão relevante em prol dos bracarenses. E agora sim, vamos conhecer melhor a União de Freguesias de Merlim, Sampaio, Panoias e Parada de Timães.
O primeiro documento sobre Merlim data de 1082, onde se lê que Pedro Galindes vende ao Bispo Dom Pedro parte do que possui em Merlim. Estes bens foram herdados de Galindes Gonçalves, que por sua vez herdara dos seus avós. Assim pode-se concluir que mesmo antes de 1082, a vila de Merlim já existia. O nome vila era dado a grandes extensões agrárias pertenças de um só senhor, e o nome de Merlim deriva do nome desse senhor. Diz a lenda que Merlim era um cavaleiro importante, homem que se distinguiu pelo seu valor, tanto guerreiro como em cavalheirismo, e que foi companheiro do rei Artur da Bretanha. Assim, o dito senhor batizou esta terra com o seu próprio nome. Nas inquirições de Dom Afonso II, sabe-se que a freguesia de São Paio de Merlim já existia no ano de 1220 e era formada por 22 casas. Um documento, de 1320, dá-nos conta do potencial económico da freguesia. Nessa altura, a avaliação da igreja de São Paio de Merlim rendia 40 libras. Igualmente como marco económico, aparece-nos no Censual de Braga do século XI que São Paio de Merlim deveria pagar à Sé de Braga o tributo anual de um moio. Marco importante na freguesia, que relembra o domínio romano, é uma estrada, hoje transformada em pedaços de caminho, denominada Estrada Real número 27, e que ligava Braga a Santiago de Compostela. A primeira ermida, em Merlim, data do ano de 500 d.C., que após várias remodelações ao longo dos anos, terminou na atual, construída em 1712. A primeira escola data de 1878, era particular e foi mandada construir pelo benemérito José António Fernandes Braga. Em 1968, foi construída a nova escola, tendo o anterior edifício sido aproveitado pelos órgãos autárquicos para lá instalar a sede da Junta de Freguesia. Panoias é atravessada por uma ribeira, denominada de Ribeira de Panoias, que foi desviada pelos jesuítas em finais do século XVI e princípios do século XVII. A freguesia também tinha uma espécie de câmara municipal, que se localizava no lugar de Sobrado, com o papel de administrar as freguesias do Conselho de Braga. Panoias e outras freguesias pertenciam ao Couto de Tibães, tendo sido uma freguesia importantíssima deste couto no século XVI, devido à forte atividade agrícola. Esta contava com moinhos junto ao rio e azanhas para produzir o leite, a farinha e mesmo acionamento de um engenho de serra. As terras eram férteis, uma vez que tinham o rio perto para se poder irrigar os campos. A Ribeira de Panoias, antigamente, era alvo de pesca, pois com a sua água límpida e transparente foi possível a criação de algumas espécies de peixes. Por ter sido um rio extremamente limpo, as senhoras iam lavar a sua roupa, tomavam banho e os animais iam lá beber, pois era água corrente e desprovida de bactérias que pudessem afetar a saúde. Atualmente esta encontra-se imprópria a banhos e impensável para consumo, uma vez que as suas águas se encontram extremamente poluídas. A 4 km da sede do concelho, Parada de Tibães situa-se na sua parte noroeste. Confina com Panoias, Mir de Tibães, Padim da Graça, Cabreiros, Semelha e Frossos. Em termos históricos, a antiga freguesia de São Paio de Parada era uma vigararia da apresentação de uma colegiada da Sé de Braga, no Couto de Tibães. Chegou a estar anexa à freguesia de Semelha, mas acabou por conseguir a independência administrativa na segunda metade do século XIX. O nome da freguesia, se por um lado pode ser explicada pela sua presença em relação a Tibães, em relação à Parada terá uma explicação histórica. Antigamente, existia em Portugal o Foro da Parada. Através deste, os vassalos, enfiteutas ou colonos, e mesmo os párocos rurais e mosteiros, eram obrigados a preparar refeição e aposentadoria para os seus respectivos senhores e bispos, tratando-se de mosteiros, e sua comitiva, sempre que eles se deslocavam à povoação. Em 2013, com a união de freguesias Merlim-Sampaio, Panoias e Parada de Tibães, passam a ser uma das 19 uniões de freguesias do Conselho de Braga.
Nesta viagem de hoje, pela união de freguesias de Merlim-Sampaio, Panoias e Parada de Tibães, acompanham-nos em estúdio Carminho Soares, presidente desta união de freguesias, Carmo Gomes, grande dinamizador da festa de São Roque, e Manuel Soares, presidente do Motoclube de Merlim Sampaio, Jorge Oliveira, produtor de maçã Porta da Loja e membro do grupo de cavaquinhos de Parada de Tibães, e António Santos, entusiasta da sua terra natal, Panoias. A todos bem-vindos ao programa A Nossa Terra. Começamos por conhecer um pouco melhor os nossos convidados. Carminho Soares tem 56 anos e reside em Merlim. É uma pessoa dinâmica na freguesia, tendo feito parte da Comissão de Festas de São Roque e presidente da Associação de Pais. Está no Executivo há 16 anos, estando a cumprir o seu terceiro mandato como Presidente da União de Freguesias. Carmo Gomes tem 79 anos, residente de Merlim, sempre se dedicou à paróquia. É ainda catequista e uma grande dinamizadora da festa de São Roque. Emanuel Soares tem 52 anos. Filho de pai militar, foi aos 12 anos que se fixou na freguesia. O amor pelas motas levou-o a criar o Motoclube de Merlim Sampaio em 2023. Jorge Oliveira tem 51 anos e reside em Parada de Tibães. Assistente operacional na Junta de Freguesia, é também produtor de maçã, porta da loja, membro do Grupo de Cavaquinhos da Freguesia e membro da Comissão de Festas de São Sebastião. António Santos tem 60 anos e é natural de Panoias. Apaixonado pela sua freguesia, desde cedo colabora com a freguesia e a paróquia, tendo sido presidente do Panoiense Futebol Clube durante 15 anos. Temos aqui filhos de duas das três freguesias que integram esta união e eu perguntava precisamente aos nossos convidados como é que foi crescer nestas freguesias, que é agora uma união de freguesias. Começámos, se calhar, ali pelo Sr. Presidente, Carmindo. Como é que foi crescer em Merlim?
Crescer em Merlim?
Sim.
É crescer, como, em princípio, como noutra freguesia qualquer. A diferença é que acompanhámos o crescimento, a evolução daquela freguesia, as transformações que foram feitas ao longo dos anos.
Uhum.
E, no meu entender, transformações boas, trouxeram mais qualidade à freguesia, que resulta numa qualidade para a população.
Muito bem. E o senhor, o que é que teria a dizer sobre a sua freguesia, neste caso Parada?
Portanto, eu vivo na freguesia já desde 79, na freguesia de Parada de Tibães. Portanto, andei na escola, na catequese, fiz parte de comissões de festa, fiz parte de eventos também na freguesia, também já fiz parte da junta. Neste momento, o que eu vejo da evolução de todo o tempo até agora, desde pequeno, portanto, a evolução da freguesia tem sido sempre a melhoria. Tanto em loteamentos, tudo tem sido bom para a freguesia.
Muito bem. E a Dona Carmo, como é que foi crescer nesta freguesia? Regista diferenças entre a freguesia de outrora e a de hoje?
Sim, muitas. Embora eu orgulhei-me sempre de viver em São Pai de Merlim.
Uhum.
Porque em São Pai de Merlim já haviam transportes públicos, menos do que hoje, já havia luz elétrica, já havia estradas mais ou menos jeitosas. E, portanto, eu acho que atualmente São Paulo até perdeu um bocado em relação às outras freguesias, porque eu sentia-me orgulhosa, porque as outras eram menos do que a nossa. Portanto, não tinham luz, não tinham transporte. Portanto, apesar de não ser natural, nunca me conheci noutro sítio, fiz sempre tudo, catequese, escola, e ainda hoje continuo a trabalhar na paróquia.
Muito bem. A dona Carmo é uma pessoa muito dinâmica. De onde é que vem toda esta força, este dinamismo? A senhora sempre foi assim?
Fui e aprendi com o meu pai.
Muito
bem. O meu pai também, sendo uma pessoa já com uma idade, já morreu com 80 e tal, já morreu há 20 anos, e já era uma pessoa culta, já tinha a quarta classe, sempre comprou o jornal, não sei se é daí que me vem o vício, digamos assim, de ler.
Muito bem.
Eu não posso passar um dia sem ler.
Ora que bem.
Eu gasto uma fortuna em jornais e em livros.
Muito bom. Isso é um excelente vício. Houvesse mais vícios assim, não é? Como esse. Sabemos que antigamente tudo era diferente. Que a escolaridade tinha quando... Que escolaridade tinha quando começou a trabalhar?
Quarta classe.
Quarta classe, portanto, era completamente diferente. Mais tarde, decidiu prosseguir com os seus estudos. Quando é que voltou à escola?
Voltei à escola, não posso dizer o ano, sei que ainda trabalhava, e foi de noite, como há bocado acabei por dizer. Fiz em São Pedro de Merlim, havia lá um curso noturno, que era por causa dos miúdos que não tinham feito a quinta e a sexta classe, e depois lhe fazia falta. E então fiz a quinta e a sexta classe. Depois parei, porque depois tinha que ir para Braga. E eu, como trabalhava na fábrica de turnos, era muito difícil ir para Braga sozinha, depois ficar à noite, desisti. Em 2007, talvez, tive a oportunidade de ir para a escola do Cábado, fazer o resto, até o 12º ano, que fez em 2010.
Muito bem. E quando fez o 12º ano, tinha que idade?
Olha, eu tenho agora, se foi em 2010, tanto foi há 15 anos.
Há 15 anos.
Então tinha 60 e tais.
Muito bem, muito bem. Agora, penso eu que também faz parte da Academia Sénior.
Sim, senhora.
O que é que estuda nesta academia?
Olha, estudo cultura e história de Braga, memórias e autobiografias, informática.
Uhum.
E também andava no... na Quinta Pedagógica, só que entretanto a Quinta Pedagógica teve outros problemas e isso ficou assim em banho-maria.
Muito bem, muito bem. Para além de gostar de estudar, penso que também gosta de ajudar a sua freguesia e a sua paróquia. Se não estou engano, é zeladora da Capela do Carmo.
Sim.
E ainda da catequese, não é assim?
Sim, senhora.
Quer-nos falar um bocadinho de todo este trabalho que desenvolve, quantas vezes por semana, o que faz?
É sim. A catequese em si é uma vez por semana,
uhum.
Só que a carreta... a preparação, o preparar. Eu, por exemplo, ao sábado vou dar catequese, mas eu esta semana já tenho que preparar aquilo que vou fazer e que vou dar.
Muito bem.
Na capela, havia uma senhora velhota que faleceu e tomei eu conta, porque, não sei se sabem, o meu nome tem a ver com a capela. Aliás, eu moro na Rua do Carmo.
Uhum.
Tem a ver com
tem
a capela.
Tem tudo a ver, a senhora porque, com a rua e porque, com a capela.
Sim, porque a minha avó, que era a minha madrinha, era conhecida pela Galinheira do Carmo e o meu pai, já nessa altura, que não se trocava o nome aos padrinhos, já me pôs o nome Maria do Carmo.
Uhum.
Pronto, eu gosto que me chamem Carmo.
Carmo.
A capela, comecei a... mas posso dizer, e se quem ouvir isto... podes ficar ciente que eu estou a pensar seriamente em entregar as chaves, porque a capela é privada e o dono não se importa absolutamente nada com ela e o seu presidente sabe disso.
Muito bem. Na festa de São Roque, penso eu que também é uma pessoa extremamente ativa, portanto esta é uma grande festa naturalmente da freguesia, e eu perguntava de que forma é que a senhora colabora e ajuda?
É assim, nunca fiz parte diretamente de uma comissão,
uhum.
Mas já há muitos anos que na minha zona sou eu que faço a cobrança dos cartões, porque a comissão passa uns cartões todos os anos, não é? E então, como a estrada é assim mais deserta e normalmente não há gente da estrada na comissão, eles pedem-me e eu faço. Tenho o gosto de fazer isso.
Muito bem, de colaborar.
De colaborar.
E esta é uma grande festa da freguesia,
ah,
não é
sim,
assim?
Sim.
Muito bem.
Era um segundo São João.
Sem
era
dúvida.
Era conseguido.
Considerada.
Um segundo São João.
Muito bem. O A Nossa Terra esteve à conversa com Lina Gomes, de 70 anos, que tem um grande orgulho na festa de São Roque, festa em que participa sempre que possível.
Agora não estou a participar tanto, mas eu participava de tudo, onde houvesse. E é que depois ninguém me disse que não. Foi. Eu vinha do posto e ele estava ali parado a falar. E eu parei assim um bocadinho em frente, assim no ouvido, e ele perguntou que era alguma coisa. Eu disse, olha, mas não ficava com uma raspadinha para ajudar a festa de São Roque. Dizia, mas não. Você está bem, obrigado, não é mesmo? Eu fiz assim que eu fazia assim. Você está bem, pronto, obrigado, fica para a próxima. E eu venho próximo. E não é que eu vou os passos à frente, e eu falo, venha cá. E assim, vinha assim até de recuo, assim, diga, Gil, por a sua simpatia, dê-me lá, dê-me uns encantos. Digo, Gil, assim é que você, as pessoas para dizer não, eu acho que não há cara para dizer que não, uma pessoa com. E depois assim, cada um recuo, trouxe até, ó, senhor, qualquer um café. E eles já não querem, começam a cantar assim uma piadinha daquelas picantes e eu melhor. Ah, pai, olha, vendo logo, sei lá, vendo mesmo satisfeita. É como eles dizem, esta mulher, a Lina, está sempre disposta a ajudar o São Roque, seja lá pouco for. Nem me buscar comidas, estou sempre a falar, nunca mais queria pá para se calhar na língua. E depois digo assim, olha, mas tenho que ligar para lá, e depois eles trazem as coisas deles a casa. E mais, mas eu sabe. Eu tenho lá meus irmãos, eu não vou buscar a nossa roupa hoje. Não sei lá, mas eu para me dar com as barriguinhas, paramos entre nós todos, estamos ali três irmãos. Diz ele, está bem, vai lá encomendar. E eu penso, olha, eu não consigo ir hoje essa vez. Trazer, vamos, o você quiser. Então traz isto, pronto. É assim, esta mulher é um espetáculo.
Sr. Presidente Carmindo, penso que, obviamente, também será um grande orgulho para o senhor ter pessoas assim com esta vitalidade, este dinamismo na área geográfica da sua União de Freguesias, não é assim?
Claro que é. Claro que é, e acho que qualquer presidente de junta de freguesia gostaria de ter pessoas como a Carmo e outras pessoas nas suas freguesias. Ao contrário do que as pessoas, a maioria das pessoas pensa que a freguesia é feita de obras, eu acho que as freguesias são feitas de pessoas. E pessoas tão ricas nos conhecimentos como é a Carmo e outros, é que valorizam as freguesias.
Claro.
E ajudam a crescer as freguesias. Porque incentivam os mais novos, puxam pelos mais novos, e isto é uns empurrar pelos outros, e todos é que faz aquilo que é a freguesia.
Claro.
O dinamismo de uma freguesia é feito por pessoas dinâmicas.
Sempre, sempre. Falando em São Roque, não da festa, mas do lar de São Roque, esta foi uma das grandes conquistas da freguesia, não é assim?
O lar de São Roque era uma das grandes obras que nós queríamos concretizar. Devo-lhe dizer que desde 2010 que andámos desde a negociar os terrenos, porque não havia terrenos para construir o largo, e finalmente foi concretizado este ano. Portanto, estamos a falar desde 2010 a 2025, portanto 15 anos a trabalhar para que aquela obra se concretizasse. Hoje em dia pode-se festejar a festa de São Roque, há um espaço, quando não há festa está um espaço agradável, onde as famílias, crianças podem ir lá passar algum tempo de qualidade.
Muito bem. Dona Carmo, penso que a senhora, para além de tudo isto que faz e desta forma de estar assim tão dinâmica, também é uma pessoa que gosta de participar em outras iniciativas da freguesia. Por exemplo, sei que recentemente participaram também no passeio que a Junta de Freguesia normalmente costuma organizar para as pessoas. Como é que foi este passeio? Por onde andaram?
Olha, este passeio foi uma volta ao Minho diferente. Porque primeiro fomos a Vila Praia de Âncora, depois a Caminha, depois em Valença almoçamos. Saímos de Valença e fomos para um parque de lazer, Senhora do Castro, que estava tudo fechado, mas que no verão aquilo deve ser maravilhoso, porque tem muitas mesas, tem sítio onde se pode fazer churrasco, é mesmo, portanto, é deserto. Não há lá nada, nenhum café, nem tenho a dizer. Ouvi alguém dizer que correu mal. Não, pelo menos no que toca a Sampaio, não correu nada mal. Foi tudo excelente, tudo, as pessoas colaboraram umas com as outras e tudo correu lindamente. Não posso dizer, irrita-me mesmo quando as pessoas dizem coisas que não são.
Muito bem. Sr. Presidente Carmindo, promover o convívio entre a comunidade é também uma das apostas do seu executivo, do Duzuel. Este passeio da freguesia é uma prova disso mesmo?
É assim, nós demos continuidade àquilo que já existia, que eram os passeios para as pessoas mais séniores, as pessoas já reformadas e têm que ter algumas iniciativas, e os passeios era aquilo que já vinha e nós continuámos. E também acrescentámos o nosso passeio anual a Fátima. Todos os anos nós levamos, nem tem limite, é quem quiser e vai, não há limite. E tentámos sempre, como a Carmen tentou ali dizer, tentámos alterar os percursos, porque ao fim de tantos anos é difícil encontrar destinos diferentes. Esta vez encontramos um destino diferente. Eu tinha a ideia que tinha corrido bem, mas esta questão das casas bem ultrapassam-nos, mas o local, sei de certeza absoluta que é bonito, porque nos foi recomendado e as pessoas gostaram de ir lá. Conhecer lugares diferentes também faz parte do crescimento e do enriquecimento cultural, e estamos sempre nessa aposta. O nosso auge nestes convívios da freguesia é o passeio a Fátima, onde vão bastantes, 10 autocarros, 11, depende de ano para ano, e depois também promovemos uma série de iniciativas, como é o Magusta Freguesia, em toda a população é convidada a participar. Temos as noites de fado, temos a distribuição dos brindes na altura do Natal para a população sénior, e pronto, tentámos também inovar algumas situações, e a festa Dia da Mulher também, e tentámos dar algumas iniciativas à população, porque eles merecem, e também faz falta as pessoas que trabalham a semana toda e ter um fim de semana diferente ou um dia diferente também, ajuda a relaxar.
Sem dúvida, é muito importante. Senhor Emanuel Soares, recentemente foi criado este Motoclube de Marlim Sampaio. Como é que surgiu esta ideia?
Surgiu, foi uma iniciativa minha, de mais três colegas meus. Um dia estávamos na concentração em Góis e pensámos, e por que não abrimos novo o nosso motoclube lá na nossa freguesia? E assim surgiu a ideia.
Muito bem.
Falámos com o presidente da junta, que na altura se mostrou também disponível. Arranjamos instalações, foi sempre colaborando com nós e foi assim que começou.
Muito bem. Sr. Manuel, a vossa sede, penso eu que foi renovada ou teve uma intervenção feita pela própria associação. Que obras é que foram realizadas?
Basicamente só ficaram as paredes. Deixámos tudo abaixo, fizemos instalação elétrica nova, fizemos pelador, teto, tudo novo, foi tudo novo.
Muito bem. Penso também que as vossas instalações, portanto, em termos de espaços, terá uma sala de convívio, um bar, não é assim? Quer-nos descrever?
Sim. Temos uma sala de convívio, um bar, temos uma esplanada atrás, temos o nosso escritóriozinho onde guardamos a papelada relativa aos sócios, onde fazemos as nossas reuniões.
Sim.
E basicamente é isso.
E esse bar que falou, é um bar aberto à comunidade ou é só para uso exclusivo dos associados do vosso clube?
É só para uso exclusivo dos associados.
Dos associados, muito bem. E diga-me, como é que a comunidade vos acolheu?
Acolheu, sei.
Sim. Neste momento vocês têm mais ou menos quantos associados? São da freguesia ou de fora?
Temos da freguesia, 80% são da freguesia e temos o resto, os outros 20% fora da freguesia.
Muito bem. E já contou neste momento presente com quantos associados?
À volta de 160.
160. E que atividades é que desenvolvem para a freguesia e se calhar também fora da freguesia?
Por exemplo, no Natal fizemos a parada de Natal em que andámos com os presidentes da freguesia a distribuir resultados pelas crianças. Na freguesia parada, a noia de Merlim, fizemos em seguida também carnaval, fizemos magusto, estamos agora a pensar fazer alguma coisa qualquer também na Páscoa, na queima de Judas. Tentámos divulgar o nosso motoclube através da freguesia.
Enquanto associação, procuram também educar para uma condução responsável e segura em mota?
Sim, basicamente é isso. A minha preocupação é mesmo essa. Eu sou presidente e, como tal, não queria ficar com a responsabilidade que em que um dia houvesse um acidente ou qualquer coisa grave. Quando saímos, tento sempre incutir aos mais novos para ir com calma, devagar, com tempo acompanhados pelos mais experientes. E estes dias fomos ali na 28. Eu tenho 17 anos que escurou o pneu, nós tivemos sempre a vida dela. Para eles se sentirem seguros e para andarem com calma. Claro. E para ganharem experiência sem que para que tudo corra bem.
Claro. E eu perguntava-lhe, o que gostaria que fosse o futuro do vosso clube? Há projetos, provavelmente, que têm para o futuro?
Sim, gostava que crescesse, que mantivesse o bom ambiente que tem tido até hoje. Não queremos um ambiente pesado, queremos um ambiente tranquilo, pacífico, em que possamos ter associados cada vez mais e mais novos, gente nova. E há estes municípios que não levar a carta, que tentem ir lá ao motoclube, são bem acolhidos. É uma ideia.
Muito bem. Sr. Emanuel, muito obrigada pela sua partilha. Obrigada.
Obrigado.
Obrigada. Adeus. Sr. Presidente Carmindo, como Presidente de Junta, como Presidente da União de Freguesias, sente orgulho neste bom exemplo do Motoclube de Merlim, que tentam transmitir através destes objetivos, de tentar sensibilizar para uma condução segura?
Sim, sinto orgulho porque foi uma coletividade, é a mais recente coletividade da freguesia. Eu sou sócio do motoclube.
Muito bem.
E não tenho moto, mas sou sócio, frequento a sede. E acho que aquilo que é o exemplo de uma coletividade unida. Eles uniram-se, decidiram um projeto, deitaram as mãos à obra, não esperaram que os outros fizessem, eles fizeram. Em colaboração com a junta conseguimos arranjar um espaço para uma sede, o resto do trabalho é tudo deles, com amigos e com alguns patrocinadores, conseguiram fazer a sede e têm todas as semanas passeios organizados, é bom que eles também incutam nos jovens uma condução segura. Infelizmente, ultimamente temos assistido a bastantes acidentes de moto e graves, com consequências graves. E se esses forem os princípios, estão no bom caminho e terão sempre o nosso apoio.
Muito bem. Passamos agora a palavra ao Sr. Jorge Oliveira. O Sr. Jorge, pela sua ocupação profissional, convive diariamente com a comunidade das três freguesias. Como é que é esta comunidade?
Sim, eu comando todos os dias na rua, que é mesmo assim, tanto fazer manutenções e limpezas. Portanto, o pessoal sou bem acolhido por toda a gente, para já, que não tenho tido problemas com ninguém. E basicamente é isto, o pessoal tem estado bem comigo.
Muito bem. O senhor, para além da sua atividade profissional, é também produtor de maçã da Porta da Loja. A que é que se deve este nome, Maçã à Porta da Loja?
Maçã da Porta da Loja é um nome que já existe há muito ano, que era a maçã de reserva para o fim do ano.
Uhum.
E punha-se, segundo dizem os meus avós e bisavós que falavam, muitos do meu avô que eu ainda tive comigo, que ele falava que era a maçã que resistia mais ao tempo e tinha-se posto na loja que era mais frio.
Uhum.
Que era tipo frigorífico, não havia frigoríficos. Agora temos arcas frigoríficas, que é diferente.
Claro.
E, portanto, eu fiz um projeto deste, tive um acidente em 2014, de caminhão, tive um acidente e depois fiz esse projeto por minha conta. Portanto, estou a explorar a maçã da Porta da Loja.
Portanto, esse projeto, esta produção da maçã à Porta da Loja, vem desde a altura que elaborou esse projeto ou já havia na família esta tradição de produzir?
Já, meus pais já tinham lá mais ou menos 2 hectares de maçã da Porta da Loja.
2 hectares, já era uma produção. Sim. Com algum significado. E atualmente, a sua produção representa quantas toneladas?
Este ano tirei mais umas 10 toneladas de maçã da Porta da Loja.
Foi um ano bom.
Sim.
Muito bem. Como é que é feita a manutenção do seu pomar? Que cuidados tem que ter com esta sua produção?
Eu faço um cuidado que é mais biológico.
Uhum.
Tento fazer tudo, é tudo manual. Mecânico, só tenho mesmo uma pulverização. O resto é tudo manual, rega, poda, é tudo, tenho que fazer tudo à mão.
Uhum.
E a rega também é a pé, não é mecanizada nem a gota a gota, para já ainda é tudo com água por gravidade.
Muito
tenho
bem.
Tenho uma, onde tenho pomar, tenho reservas de água, nascentes de água. Portanto, como tenho nascentes, não estou a usar o mecanismo elétrico nem nada, é tudo à mão, tudo manual. Uhum.
E qual é a altura mais crítica na produção desta maçã? Durante o ano.
De ruptura mais crítica é o calor. O calor é que me estraga a produção.
Mas também se calhar mais exigente em termos de trabalho, digo eu, não sei. Quando é que, em termos de trabalho...
Em termos de trabalho é agora, é nesta agora. Fase das podas.
Uhum.
As podas e a fertilização dos solos, que tem mais trabalho agora.
Muito bem.
E depois na apanha, também é preciso pessoal para apanhar.
O Sr. Jorge, para além desta produção, naturalmente pertence também a um grupo de cavaquinhos, um grupo que vai retomar, penso eu, a atividade. Sim, sim. Agora, neste momento. O que é que podemos esperar deste grupo? Já há alguma atuação marcada? Alguma data marcada?
Já ainda não temos nada marcado, mas vamos reunir alguns elementos para prosseguir com o grupo.
Muito bem.
É o que está destinado.
Neste momento o grupo tem quantos elementos? São todos, já tinham...
Estávamos com 10 elementos.
Sim.
Agora vamos ver quem é que vai retomar o grupo.
Mas vocês já tinham todos raízes neste tipo de instrumento ou foi algo assim?
Foi algo de pessoal começar a habituar-se a tocar concertina, a tocar tambor, a tocar cavaquinho.
Uhum.
Temos um elemento que é mais velho, que é o Sr. Loureiro, que está sempre, que é o nosso professor, que nos dá as dicas todas, que ele... já é da área, portanto vamos aprendendo sempre com ele.
E estão abertos a mais elementos a integrar?
Sim, sim.
Portanto, isto também pode ser um momento em que pode fazer um convite a interessados em integrar o vosso grupo, porque não poder fazê-lo? Tem algum dia específico de ensaio ou ainda?
Nós ainda não retomamos, é que vamos quando retomar, quando tivermos a decisão do período que vamos retomar, depois informaremos a população.
Muito bem. E terminamos esta primeira hora com uma atuação do grupo de cavaquinhos e concertinas de Parada Tibães. Deixe ficar desse lado para, na segunda hora, continuar a descobrir e a conhecer connosco a União de Freguesias de Merlim, Sampaio, Panoias e Parada Tibães, em Braga. Até já.
Terra.